Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
Olá, ouvinte do Brasil de Fato e das rádios parceiras. Começa agora o programa que tem uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. E o programa de hoje marca a Semana do Servidor Público. Tão fundamentais para o povo brasileiro, especialmente em tempos de crise e pandemia, os servidores resistem aos ataques movidos pelos governos Zema e Bolsonaro. Na edição de hoje, vamos destacar a luta contra a reforma administrativa e também contra a adesão de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal. E você sabe o que é IST, infecção sexualmente transmissível? Na coluna de ciências, o professor Renan Santos explica os principais tipos de IST e dá dicas de prevenção. E no giro esportivo desta quarta, você fica por dentro das novidades do mundo da bola com o colunista Fabrício Farias. Não saia daí! Essas e outras notícias você confere agora. Eu sou o Wallace Oliveira e sigo com você pela próxima meia hora.
Brasil de fato chegou, bora escutar. Brasil de fato chegou, o programa popular. Brasil de fato chegou, bora escutar. Brasil de fato chegou, o programa popular.
Estamos na Semana dos Servidores Públicos e quinta-feira, dia 28, é o Dia do Servidor. Longe de ser motivo de comemorações, a data é um momento importante de luta, pois em Minas Gerais e no Brasil, governos estão tentando aprovar medidas que retiram direitos dos trabalhadores do serviço público e da população, como a Reforma Administrativa Federal, chamada de PEC 32, e o Regime de Recuperação Fiscal. Em Brasília, servidores pressionam os deputados pela rejeição da reforma administrativa. Em Minas Gerais, na quinta-feira à tarde, trabalhadores vão realizar um protesto na porta da Assembleia Legislativa. Para saber mais sobre essas movimentações, nós conversamos com Eduardo Couto, trabalhador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Confira a entrevista.
Entrevista Brasil de Fato.
Nós conversamos agora com Eduardo Couto, servidor público do Tribunal de Justiça, vice-presidente do SERJUSMIG, o Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado de Minas Gerais, e coordenador de assuntos parlamentares da FENAJUD, a Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário nos Estados. Boa tarde, Eduardo, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Wallace. Um grande abraço aos ouvintes da Rádio Brasil de Fato e a população em geral. Um grande abraço, é um prazer estar aqui com você.
Prazer é nosso de poder conversar com você nesse momento tão importante em que vocês têm travado aí uma luta fundamental, né? Você participa neste momento de uma mobilização de entidades do serviço público no aeroporto de Brasília para pressionar os deputados federais. O que vocês estão fazendo essa mobilização?
É, Wallace, é bom a gente fazer um breve histórico, pelo menos de 2016 para cá, são várias propostas tramitando no Congresso Nacional que retiram direito dos trabalhadores, que prejudicam a população. Nós tivemos uma reforma trabalhista que precarizou muito a relação de trabalho no setor privado, a PEC do teto dos gastos, que encolheu os investimentos em saúde e educação, né, prejudicando ainda mais o acesso da população a esses serviços essenciais, e tivemos outras propostas. Agora nós estamos diante da PEC 32, que eles chamam de reforma administrativa. Uma PEC muito ruim, a gente pode aprofundar. Então nós estamos mobilizados aqui em Brasília, acabei de sair do aeroporto. No aeroporto a gente faz uma atividade de recepção e pressão sobre os parlamentares que chegam à capital federal para a semana de trabalho no Congresso. Nós também estamos participando de uma vigília permanente na Câmara dos Deputados e também percorrendo gabinetes, pressionando, fazendo a interlocução com os deputados, cobrando posição contrária em relação a essa proposta que, na verdade, representa o fim dos serviços públicos. Essa semana, Wallace, também é a semana do servidor. É o dia 28 de outubro, é o dia do servidor público. Nós também vamos fazer um ato grande em homenagem ao servidor e de resistência contra essa proposta que, além de prejudicar muito o serviço público, precariza as relações de trabalho também no setor público.
O Eduardo, você poderia dar um exemplo de impacto que essa PEC 32 da reforma administrativa ela gera, ela produz na vida da população, do ouvinte que está aí acompanhando o nosso programa?
Isso, Wallace. Ela prejudica em muito os direitos dos trabalhadores, mas nós aqui nessa luta, nós não estamos preocupados apenas com os direitos dos servidores. Ela prejudica muito o serviço que é prestado à população. Ela tem um artigo, Wallace, o artigo 37A, que abre as portas para a privatização dos serviços públicos. Então, ela permite que empresas privadas utilizem a estrutura do serviço público para prestar o próprio serviço público, abocanhando, Wallace, o orçamento público do SUS, da educação. Então, o Estado ele tem o objetivo de prestar o serviço, de buscar o bem-estar social das pessoas. A empresa privada, não. O objetivo da empresa privada é somente o lucro. Então, ela tende a prestar o serviço público onde dá lucro. E a tendência é que, com a privatização, com a terceirização, que esse serviço passe a ser cobrado. Então, a escola que hoje é pública, a creche que hoje é pública, o atendimento no posto de saúde, que hoje é público, ele tende a ser cobrado. E aí, Wallace, quando esse serviço for cobrado, só quem tem dinheiro que terá acesso à saúde e educação. É contra isso que nós estamos lutando.
Certo. Agora, paralelamente, aqui em Minas Gerais, existe uma mobilização também contra o chamado regime de recuperação fiscal, que é uma proposta que envolve o governo de Minas e o governo federal. E a entidade da qual você faz parte, ou seja, o SMIG, também participa dessa mobilização. Você poderia explicar para a gente no que consiste essa luta contra o regime de recuperação fiscal?
É verdade, Wallace. O Sérgio SMIG ele está empenhado, juntamente com outras entidades, além da luta contra a PEC 32, contra também a adesão do Estado de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal. E o que é isso? Existe uma dívida do Estado de Minas Gerais com a União, e essa dívida, o pagamento dela está suspenso por várias liminares na Justiça. Agora, o governo Zema alega que o STF está pressionando o Estado para aderir a esse regime. Quais as consequências do Estado aderir a esse regime? A dívida não acaba. Simplesmente suspende o pagamento por um determinado período, até 9 anos, e lá na frente essa dívida vai estar maior ainda. Ela vai estar uma dívida impagável, porque os juros vão correndo. E para isso, existem condicionantes. Para o Estado de Minas Gerais aderir ao regime, ele tem que cumprir várias condicionantes, retirar direitos dos trabalhadores e privatizar as empresas públicas, CEMIG, Copasa, Codemig. E é preciso dizer para a população, quando essas empresas forem privatizadas, as suas contas de energia e de água ficarão ainda mais caras. E outra coisa, Wallace, a qualidade também diminui. Um exemplo de privatização mal sucedida foi no estado do Amapá, Wallace. Lá eles privatizaram a companhia de energia elétrica, o serviço ficou mais caro e ficou ruim. Culminou num apagão que eles não conseguiram resolver, e para resolver quem que eles chamaram? A Eletrobras, que é uma empresa pública.
Então você que, por sinal, Paulo Guedes quer privatizar também, né?
Também quer privatizar a Eletrobras. Ele quer privatizar os Correios, né? O projeto de privatização dos Correios passou na Câmara, vai para o Senado. Já está falando em privatizar a Petrobras, né? A gente está vendo os preços já exorbitantes com essa política de preço da Petrobras. E falando até privatizar a Banco do Brasil e Caixa. Então, é um governo do entreguismo, que quer entregar tudo que é público para que as grandes empresas possam lucrar ainda mais. Então é isso, se aderir ao regime de recuperação fiscal, além dos retrocessos, limitação de investimento, Wallace, em saúde e educação, tem também a questão da privatização da CEMIG e Copasa. E o pior, o Estado de Minas Gerais perde a sua autonomia financeira. Quem vai gerir o Estado de Minas Gerais é a União. Então, para nós mineiros, a liberdade é muito cara, está até o nosso lema da nossa bandeira. Então nós não podemos aceitar que o Estado de Minas Gerais fique subjugada à União. E essa dívida, Wallace, ela precisa ser auditada. Há suspeitas de que essa dívida já foi paga várias vezes, há suspeita de prescrição, de juros ilegais. Então, é preciso fazer uma auditoria séria e independente sobre essa dívida, né, para ver se realmente Minas tem esse débito. E outra coisa, Minas tinha um crédito para receber da União, Wallace. Um crédito gigantesco, de mais de 135 bilhões de reais. O governador Zema fez um acordo que concedeu mais de 90% de desconto para a União. Como é isso, população mineira? Minas tem para receber da União e dá um desconto de 50%. Agora, a dívida que Minas Gerais supostamente tem com a União, Minas tem que retirar direitos dos trabalhadores, tem que vender as estatais, tem que reduzir investimento em saúde e educação, tem que perder a sua autonomia. Então, o povo mineiro não pode aceitar mais esse absurdo com o nosso Estado e com os direitos da população. Então, é por isso que nós estamos dizendo e fazendo campanha e mobilizando e pressionando os deputados estaduais mineiros para votarem não à proposta de adesão ao regime de recuperação fiscal.
Eduardo, você explicou aí muito bem os danos que essas duas propostas podem causar à vida da população, né? O brasileiro e mineiro, a PEC 32 da Reforma Administrativa Federal e a proposta de adesão de Minas ao regime de recuperação fiscal. Agora, para aquela pessoa que se identificou com esse discurso e quer participar da luta, o que pode ser feito?
Wallace, com relação à PEC 32, quem vota hoje são os deputados federais. Nós temos mais de 50 deputados federais mineiros. E em relação ao regime de recuperação fiscal, ele tramita, é o PL 1202 de 2019, tramita na Assembleia Legislativa. Quem vota são os deputados estaduais. Então, a nós, população, conscientes de que essas duas propostas são terríveis para os trabalhadores e para a população, sobretudo, Alice, para a população mais carente, que é aquele que mais precisa do serviço público, serviços públicos básicos. Então, é preciso pressionar os deputados federais a rejeitarem a PEC 32 e pressionar os deputados estaduais para rejeitarem o regime de recuperação fiscal, que a gente chama aqui de RRF. Então, como é que essa pressão pode ser feita? Aqui em Brasília, semanalmente, a gente tem vindo aqui para o aeroporto, pressionando os deputados desde a chegada deles na capital. É possível pressioná-los também aí no aeroporto de Confins, quando eles estiverem pegando voo aí na segunda tarde, na terça de manhã, toda semana. Na Câmara dos Deputados aqui, nós estamos fazendo a pressão também com vigília, percorrendo gabinetes. Agora, com relação ao regime de recuperação fiscal, também estamos fazendo vigília aí na porta da Assembleia, Wallace. Toda terça a quinta, terça, quarta e quinta, às 14 horas. E é preciso também pressionar os deputados nas bases, nos escritórios, nos gabinetes locais, nas grandes cidades, aí Uberaba, Uberlândia, Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros. Em todas essas cidades são os redutos eleitorais dos deputados, federais e estaduais. Eles precisam ser pressionados na base. E aí, Wallace, se o servidor público, o trabalhador, de um modo geral, da iniciativa privada e a população em geral quer pressionar, não consegue vir a Brasília, não consegue ir a Belo Horizonte, na cidade dele não tem um escritório regional, local de um deputado, também é possível pressionar nas redes sociais, mandando e-mail, mandando WhatsApp, mandando mensagem, publicando nas redes sociais dos deputados, mostrando os prejuízos da PEC 32 e da adesão do regime de recuperação fiscal no Estado de Minas Gerais, dizendo para esses deputados, a nossa campanha é, e o nosso recado é, se votar, não volta.
Ótimo lema aí, se votar, não volta, né? Então, é importante que a gente exerça aí a pressão sobre os parlamentares, né? Inclusive porque o povo, além de pressionar, tem uma ferramenta muito importante nas suas mãos, que é o voto, né? Que é um direito conquistado pela classe trabalhadora por meio de muita luta, né? E a luta agora se faz importante para defender outros direitos que também foram conquistados com muita dificuldade, com muita batalha, e estão sendo ameaçados aí por essas duas medidas, né? Que envolvem governo federal e governo estadual. O Eduardo, muito obrigado pela sua ótima entrevista. O Brasil, de fato, fica aí à disposição para poder repercutir, dar voz, dar visibilidade às lutas que vocês têm travado aí em diferentes lugares do Brasil, as lutas dos servidores públicos. E fecho parabenizando a você pela Semana do Servidor Público, pelo Dia do Servidor Público, que é amanhã. Então, muito obrigado pela sua participação.
Wallace, obrigado pela oportunidade. Eu envio parabéns, né, um abraço virtual em todos os servidores públicos pelo Dia do Servidor, que é o dia 28, pela Semana do Servidor. Um servidor que é tão massacrado, né, Wallace? Chamado de parasita, por quem deveria, na verdade, estar defendendo o serviço público, porque defender o serviço público é defender os direitos da população. Então, muito obrigado. O Serjusmic permanece à disposição do Brasil de Fato, a FENAJUD também, que é a nossa federação, também segue à disposição do Brasil de Fato para contribuir nesse papel importante do jornalismo de esclarecer, trazer a verdade para a população, o que realmente essas propostas representam. Estamos à disposição aí sempre que formos convocados. Um grande abraço.
Participe da nossa programação. Mande um WhatsApp para a gente. Anote o número 31 98468 4731. Repetindo, 31 98468 4731. É você no programa Brasil de Fato.
E ainda falando sobre a Assembleia Legislativa, o assunto agora é a CPI da CEMIG. Em depoimento nesta terça-feira, dia 26, um executivo da Light, empresa lucrativa controlada pela CEMIG, disse à CPI que a gestão nomeada pelo governo de Minas indicava conselheiros que votaram contra os interesses da CEMIG a fim de facilitar a privatização por um preço baixo. Fique por dentro desses abusos na reportagem do Portal da Assembleia.
Notícias da Assembleia.
A Light, principal empresa de energia elétrica do Rio de Janeiro, era lucrativa quando foi vendida pela CEMIG, que poderia ter evitado esse prejuízo. A afirmação foi feita pelo ex-presidente da Light, Luiz Fernando Paroli Santos, na CPI da Assembleia Legislativa de Minas, que investiga suspeitas de irregularidades em contratos e negócios da Companhia Energética do Estado. Ele também comentou a entrega de ativos de uma firma de energia renovável por apenas R$1. A CEMIG era acionista majoritária da Light, com quase metade das ações. Os deputados apuram as circunstâncias de duas transações nessa relação entre as companhias. A primeira foi em 2019, quando a Light entregou por R$1 a sua participação na Renova, uma empresa de energia renovável. A segunda aconteceu quando a CEMIG vendeu o restante das suas ações na Light por R$1.370.000.000 em janeiro de 2021, no auge da pandemia de Covid-19. Portanto, na avaliação dos parlamentares, o pior momento. Para entender melhor essas negociações, a CPI questionou o ex-presidente da Light, Luiz Paroli Santos. Primeiro, o deputado Sávio Souza Cruz, do MDB, relator da CPI, quis saber sobre as condições da empresa carioca no momento da venda.
Se coubesse a deliberação ao senhor, o senhor teria vendido a Light?
Na verdade, a venda da Light é uma decisão da CEMIG, que é o acionista, né? A gente tem que analisar as condições em que a CEMIG estava e a necessidade de caixa da CEMIG. Agora, eu, como presidente da Light, acredito muito que a Light estava num ascendente, inclusive do ponto de vista operacional, e que se o sócio tivesse condições de aguardar uma recuperação da empresa, ele não tinha necessidade de realizar o prejuízo que realizou, né?
A Light estava dando muito prejuízo, assim como a atual diretoria da CEMIG afirma?
Não. Nos dois anos que eu estive na Light, nos dois anos ela deu lucro.
Deve ser por isso que tinha que ser vendida às pressas. Estava dando lucro e o Estado não deve ter lucro.
Já o deputado professor Cleiton, do PSB, vice-presidente da CPI, mostrou uma apresentação com diversas alternativas para o destino da Renova, vendida pela Light por R$1, e questionou o ex-presidente da empresa, Luiz Paroli, sobre essa decisão.
A Renova tinha solução?
Então, acho que as próprias opções mostram que sim, que a Renova tinha várias opções para serem solucionadas, tanto que a Renova existe até hoje, as ações estão na Bolsa. Uma solução foi colocada, né?
A venda por R$1 era o melhor desses caminhos? A CEMIG não poderia ter exercido o direito de compra por R$1 da Renova?
No momento que eu dirigia a Light, eu não entendia essa solução como uma solução, vamos dizer assim, a melhor solução para a empresa, né? Tanto que não a tentei vender por R$1 nem nada. E sim, a CEMIG poderia ter comprado por R$1.
Segundo o ex-presidente da Light, as ações da empresa foram vendidas no primeiro lote por R$ 18,00, abaixo dos R$ 24,00 de mercado. Ele também afirmou que a Renova, entregue por R$1, hoje vale R$480 milhões. Os deputados da CPI sugeriram solicitar a apuração do Ministério Público sobre essa transação, inclusive sobre quem seriam os compradores da empresa. Todos os depoimentos da CPI podem ser acompanhados sempre pelo portal almg.gov.br, onde também estão todas as informações sobre as reuniões já realizadas pela comissão. Da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, Graziele Mendes.
Todas as sextas-feiras tem edição impressa do Jornal Brasil de Fato.
com análise diferenciada sobre os fatos, denúncias que interessam ao povo mineiro, dicas culturais e, claro, o seu esporte semanal. A edição impressa é distribuída gratuitamente em diversos pontos de Belo Horizonte e região metropolitana, como estações do metrô e do MOV, e também chega em várias cidades mineiras. Jornal Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
Nesta semana, Bolsonaro divulgou uma informação completamente falsa de que a vacina causaria HIV. Será que ele acha mesmo que as pessoas vão acreditar numa besteira dessas? Ele deve estar apostando na falta de educação sexual nas escolas. Mas vocês sabem muito bem, né, gente? HIV é uma infecção sexualmente transmissível. Tempos atrás, aliás, falava-se em doença sexualmente transmissível. Só que nem sempre uma infecção transmitida pelo sexo, pela relação sexual, se manifesta como doença. Na coluna Consciência de hoje, o biólogo Renan Santos aborda as principais ISTs e dá dicas importantes para você não se contaminar. Afinal de contas, sexo é para dar e sentir prazer, e não dor de cabeça, né, gente?
Consciência. Os grandes e pequenos mistérios do mundo.
Ei, você sabe o que é uma IST? Provavelmente você se lembra da sigla DST, de doença sexualmente transmissível. Lembra de já ter ouvido falar sobre isso na escola ou na televisão, certo? Mas você sabia que desde 2016 o mais indicado é a gente usar o termo IST, de infecção sexualmente transmissível? Pois é, deixa eu explicar o porquê dessa pequena mudança. Ela se deve ao fato que uma infecção pode ocorrer sem que uma doença necessariamente se manifeste. Ou seja, alguém pode se contaminar com um patógeno e passar a ser transmissor do mesmo, sem, contudo, desenvolver a doença a ele relacionada. Deu para entender? Uma IST ocorre principalmente por meio do sexo. Envolve a troca de fluidos entre o ânus, a boca, o pênis ou a vagina. Também pode se dar da mãe para o filho durante a gestação, o parto ou a amamentação. E mais raramente, por meios não sexuais, que envolvam o contato do sangue ou dos fluidos com certas mucosas do nosso corpo ou com a pele machucada. Destacam-se entre as ISTs aquelas causadas por vírus, hepatite B, hepatite C, herpes, o HIV, HPV e o HTVL. As causadas por bactérias, por exemplo, o cancro mole, a clamídia, a gonorreia e a sífilis, e a protozoose tricomoníase, que é causada por um protozoário. Na maioria delas, os sintomas se manifestam nos órgãos sexuais, mas isso não é uma regra. O HIV, por exemplo, se instala nas células sanguíneas de defesa do nosso organismo. O nosso Sistema Único de Saúde oferece testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C. Basta você procurar uma unidade de saúde e se informar sobre como e onde realizar os testes na sua região. A melhor forma de se evitar as ISTs é só transar com camisinha. A barreira física oferecida pelo preservativo impede que haja troca de fluidos durante o sexo. O SUS distribui camisinhas gratuitamente, certo? No caso do HIV, também é possível a profilaxia pré-exposição, chamado PrEP, e a pós-exposição, chamada PEP, que envolvem o uso de medicamentos que diminuem a chance da infecção ocorrer em situações de emergência, principalmente quando há sexo sem proteção, sem camisinha. A PrEP e a PEP também estão disponíveis no nosso SUS. A transmissão materno-fetal das ISTs é evitada por meio do acompanhamento pré-natal. O seu médico, caso você esteja grávida ou pensando em engravidar, vai saber te orientar direitinho em relação a isso. E para a hepatite B e o HPV, existem já vacinas eficazes e que são oferecidas pelo SUS. Nosso sistema de saúde é referência mundial em relação às ISTs, principalmente em relação ao HIV, o que envolve amplas políticas de testagem, prevenção, educação e tratamento da população. Sexo é algo estruturante em nossas vidas e pode ser muito prazeroso. Por isso, é importante a gente desenvolver uma relação saudável com ele. E isso passa por se informar, se preocupar e falar sobre as ISTs. Converse com seus parceiros ou suas parceiras sexuais e busque sempre o sistema de saúde. Use sempre camisinha e faça os testes periodicamente. E caso ocorra uma infecção, mantenha calma e busque tratamento, que na maioria das vezes será eficaz para restabelecer sua saúde. Certo? Eu sou Renan Santos, professor de Biologia da Rede Estadual e colunista do Brasil de Fato. Um abraço e até a próxima.
Resenha Esportiva.
E agora você fica por dentro das novidades do mundo da bola nesta quarta-feira com o nosso colunista esportivo Fabrício Farias. Fala, Fabrício!
Salve, salve, Wallace, meu caro ouvinte, meu ouvinte do nosso Giro Esportivo. Estamos aí para mais um bate-bola, comentando os jogos de futebol na noite de hoje para você, torcedor, para você, torcedora.
E a exemplo de quarta-feira passada, hoje também tem Copa do Brasil com Galo e Fortaleza e Flamengo e Atlético Paranaense.
Isso aí, Wallace. Hoje é decisão. Hoje, realmente, a gente vai ficar sabendo quem são os dois finalistas da edição desse ano aí da Copa do Brasil. O Atlético já está com um pé na final, realmente, só um grande desastre, né? Já que ganhou o primeiro jogo por 4-0 no Mineirão da equipe cearense. É lógico que é futebol. É lógico que tudo pode acontecer, mas eu acho que o time do Cuca está muito focado, muito bem preparado, dificilmente vai deixar escapar essa vaga na final. Agora, o jogo do Flamengo contra o Atlético Paranaense, aí sim temos um jogo, né? Aí sim, realmente, primeiro jogo 2-2, um empate em Curitiba. O Flamengo vem num momento aí um pouco mais complicado, muitos desfalques, ainda que para a partida de hoje a gente possa ter a volta aí do Bruno Henrique e também do Gabigol. Mas o Flamengo, quem sabe aí, pode ter grandes dificuldades para encarar o bom time do Atlético Paranaense, que vai em busca aí de mais uma disputa da final desse torneio. E realmente é o grande jogo da noite aí, em termos de emoção, porque é uma partida que está em aberto, já que no primeiro confronto tivemos um resultado de 2-2 lá no Paraná.
Pois é, Fabrício. Agora, tem Campeonato Brasileiro também?
Campeonato Brasileiro com duas partidas adiadas, né? Da 23ª rodada, as duas partidas às 19 horas, né, às 19 horas, a gente vai ter o Santos enfrentando o Fluminense lá na Vila Belmiro, né? É um confronto realmente importante, porque o Santos não vem muito bem das pernas, não. Vem com muita dificuldade, é o primeiro ali a abrir a zona do rebaixamento, né, o famoso Z4. Então, a equipe do Santos ainda não vem desempenhando ali um bom futebol, até pareceu que ia dar um suspiro quando venceu o Grêmio, há cerca de 2-3 rodadas atrás, na Vila Belmiro, mas já perdeu, né, a sua partida do último final de semana. Então, realmente, a equipe santista vem numa situação muito delicada, juntamente com o Grêmio, né, que é outro grande também que está ali na zona do rebaixamento.
Pois bem, Fabrício, você falou aí da situação difícil, complicada do Grêmio e do Santos, que joga nessa quarta-feira, e os dois, ao que tudo indica, podem estar no ano que vem aí jogando a Série B, fazendo companhia ao Cruzeiro e quem sabe até mesmo ao Vasco, né? Ou seja, uma Série B recheada de campeões brasileiros. Fala um pouquinho pra gente sobre o jogo do Cruzeiro na quinta-feira.
Pois é, o Cruzeiro enfrenta o Remo no Independência, né? O mais importante agora, mais do que nunca, né? Ainda que tenha aí algumas chances matemáticas bem mínimas de acesso, né? Já é uma conversa que o próprio torcedor cruzeirense já não aguenta mais ouvir, né? Porque realmente, nesse tempo que o Cruzeiro esteve na Série B, raramente ameaçou, né? Sequer ameaçou a possibilidade de realmente subir para a primeira divisão novamente. Então, acho que é mais do que nunca a chance do Cruzeiro começar a pensar já o ano que vem, se entra realmente de uma maneira mais competitiva, né? Se consegue arrumar minimamente a casa, não fica essa enxugação de gelo que a gente vê lá para os lados da Toca da Raposa, né? Vira e mexe precisando do Pedrinho ali cobrir algum dinheiro para pagar salário, precisa de realmente um projeto, né, aproveitando aí o gancho do professor, um projeto para realmente uma reestruturação acontecer e a equipe subir. Valeu, gente, um grande abraço!
E nós vamos ficando por aqui. O programa de hoje teve apresentação, roteiro e trabalhos técnicos de Wallace Oliveira, com apoio da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Nós voltamos na sexta-feira e para você que perdeu alguma parte importante do programa, fique ligado nas redes sociais do Brasil de Fato e no nosso canal no Spotify. Lembrando que na sexta-feira, dia 29, também tem jornal Brasil de Fato impresso nas ruas da Grande BH. Um feliz dia a todos os servidores públicos de Minas Gerais. Um forte abraço e até a próxima, pessoal. Se cuidem!
Você ouviu o programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Acompanhe mais notícias no site brasildefato.com.br.